Bem-vindos ao Lado Q, o podcast da Questonó. Somos uma consultoria de inovação que usa ferramentas de pesquisa, estratégia e design para traduzir cultura e comportamento do usuário em oportunidades de negócio. Lado Q é nosso espaço de troca para pensar futuros, atualidades e práticas pela lente do design. Eu sou o Léo Massarelli e no episódio de hoje nós vamos falar sobre transformação nas grandes corporações, sobretudo transformação digital no mercado de beleza. Para falar sobre esse tema, convidamos aqui o Thales Zutin, líder de mídias digitais para Nivea no Brasil. Ele vai se apresentar daqui a pouquinho. Só para contar para vocês um pouco como eu conheci o Thales. A gente se conheceu recentemente num projeto delicioso de fazer, que foi o Minha Pele, da Nivea. Nós tivemos uma participação bastante próxima entre os times. E aí a gente conseguiu, enfim, se conhecer melhor, trocar ideias. E hoje ele é nosso convidado para esse bate-papo. Thales, eu queria muito que você mesmo se apresentasse para os nossos ouvintes, contando um pouco rapidamente da sua trajetória, o que você hoje está desenvolvendo dentro da Nivea.
Bom, boa tarde, Léo. Boa tarde, bom dia, boa noite aí para os ouvintes, dependendo do horário. Prazer estar aqui com vocês, super feliz pelo convite. Sobretudo para conversar sobre um tema tão relevante para a minha vida, né? Acho que contando um pouco de mim, tem uma trajetória aí de mais de 10 anos em multinacionais, trabalhando, construindo marcas e negócios, acima de tudo. Passei por empresas de bem de consumo, varejo e serviço. E hoje estou nesse desafio de ajudar a Nivea a seguir se consolidando como uma das marcas número um de cuidado no Brasil e no mundo, especialmente sob essa ótica de como impactar a vida das pessoas dentro do mundo digital.
Perfeito, perfeito. Bom, vamos lá, vamos começar o nosso assunto aqui, que é o que muito nos interessa, né? O Thales, a gente aqui, eu estou falando como Questonó, né? Então, para quem está nos ouvindo aqui, o Lado Q é o podcast da Questonó, como eu falei. A gente atua muito no mercado de beleza, temos muita experiência com diferentes empresas, já fizemos de tudo um pouco, né, nesse mercado, mas um trabalho com essa especificidade que nós desenvolvemos junto a vocês, acho que foi o primeiro que a gente desenvolveu, né, com esse mesmo caráter e tal. E aí eu tenho as minhas reflexões, eu penso que todas as indústrias, de alguma forma, elas estão se transformando, mas a indústria da beleza em si tem passado, talvez, por uma transformação ainda mais profunda, né? Porque é uma transformação de meios, de alguma forma, mas também uma transformação de significados. O que eu estou querendo dizer? A gente vê hoje uma série de coisas aí, né, acontecendo. Então, a questão do corpo, de aceitação do corpo, dos diferentes corpos, questões de gênero, o próprio mundo digital, né? Então, o que é real, o que não é? A gente passa mais tempo, talvez, no Instagram, no TikTok, e daqui a muito pouco tempo no famoso metaverso. Então, assim, qual é o papel da beleza nesse universo? A gente também tem aí toda a questão de ingredientes, né, que a indústria da beleza vem se transformando, de ingredientes que sejam menos agressivos, enfim, tudo ao mesmo tempo e agora. Como é que você vê, estando dentro dessa indústria, esse momento tão especial?
Bom, sem dúvida, é um momento de ebulição, né? Sobretudo quando a gente coloca em perspectiva que a gente vem vivendo tempos difíceis de pandemia, né, que, ou seja, deixa a sociedade ainda mais quente e preparada, talvez, para discutir assuntos tão relevantes e centrais, né, pensando nos seres humanos como uma organização social única. E nesse sentido, acho que estar dentro dessa indústria é um privilégio e uma grande responsabilidade, porque é sobre, de alguma forma, dar palco e estabelecer reflexões que sejam respeitosas, né? E quanto à importância de se posicionar sobre temas tão sensíveis que geram opiniões distintas, né? Então, acho que esse contexto social por trás, ele é super importante ser ressaltado. Nivea se coloca, de alguma forma, como uma representante da indústria de cuidado, né? Então, ou seja, fala sobre beleza, mas sobretudo sobre cuidado. E acho que isso é importante para essa discussão aqui, porque talvez é uma perspectiva que toca a beleza, mas que esteja mais relacionada ao bem-estar, ao autocuidado, ao cuidado com o próximo. Então, acho que é uma perspectiva de beleza que ela é empoderada de uma profundidade, talvez, que vá muito além de uma simples venda de produto, né? Então, acho que legal ressaltar esse ponto, porque não é sobre quem vende mais no final do dia, não é sobre volume ou sobre, enfim, rituais extremamente bem estabelecidos. É sim sobre uma transformação social que a gente está vivendo. E acho que, trazendo para a prática, assim, o que a gente vem percebendo é que todos esses fatores que você mencionou inicialmente, ou seja, a aceleração digital, a aceleração da aceitação de produtos naturais, essa busca por uma beleza que ela é cada vez mais complexa, acho que tudo isso faz com que o mercado se torne, se apareça como um cenário competitivo super complexo, onde marcas nichadas têm cada vez mais valor nessa conversa, e independente do tamanho de volume, nesse sentido, né, acho que é mais sobre a capacidade, o lugar de fala de cada um, então elas estão cada vez mais presentes, inclusive em números de mercado, ou seja, market share cada vez ele está mais pulverizado, por exemplo, para tentar tangibilizar. Ao mesmo tempo que grandes corporações ainda têm um papel relevante nessa discussão de credibilidade, né? Então, ou seja, grandes marcas participam desse cenário competitivo de um lugar de credibilidade na fala e de credibilidade na construção do segmento. Então, ou seja, é sobre também, de alguma forma, uma saudabilidade num processo de conhecimento do go-to-market, de como o consumidor encontra o produto, de como ele se alimenta de informações. Então, acho que esse cenário competitivo complexo e multifocal, né, de várias perspectivas, ele faz com que seja um momento bem especial para a indústria.
Eu ia até querer abordar um pouco do assunto tecnologia aqui, mas você falou em uma palavra aqui que para mim é um gancho de uma reflexão, né? Porque a gente vê muito hoje essa coisa dos incumbentes e dos insurgentes, né? Ou seja, em todos os mercados, e não é no mercado de cuidado, de beleza, mas no mercado de transporte, no mercado financeiro, ou seja, a gente sempre teve grandes empresas, né, que detinham o mercado e de repente você começa a ver, inclusive pelos, né, avanços tecnológicos, universo digital, várias pequenas empresas surgindo com propostas interessantes e abocanhando uma parte, né, desse mercado e ao mesmo tempo ensinando, né, ou provocando, talvez melhor, as grandes empresas. No sentido de que as grandes empresas são detentoras de algo muito importante, que é a credibilidade. Né? Claro, nem todas, mas no caso da Nivea a gente sabe que é uma empresa que tem muita credibilidade. Isso é uma vantagem enorme para que essas empresas, como a Nivea, possam de fato inovar. Acho que a nossa conversa vai passar por isso mais para frente, mas eu queria que você comentasse um pouco disso, assim, porque eu acho que esse talvez seja o grande componente que qualquer startup não tem, porque é uma marca nova, né? Então, credibilidade se constrói com o tempo e Nivea tem esse tempo a seu favor. Como é que você vê isso, Thales?
Pois é, são mais de 100 anos de mercado, né? Nivea, só para contextualizar todo mundo, é uma marca do grupo Beiersdorf, né? Que é um grupo, é até difícil falar o nome do grupo, porque é um grupo alemão, que é especialista em cuidado com a pele. Então, tem diversas marcas, no Brasil a gente opera com Nivea e com Eucerin, e são marcas de décadas de experiência e com investimento, e aí é uma filosofia do grupo, inclusive, com investimento relativamente ao P&L significativo em R&D, ou seja, há muito conhecimento científico por trás do que se vende. Então, ou seja, construir esse legado leva tempo, e portanto, e acho que o resultado final, ou pelo menos o que traz de diferenciação competitiva atualmente é de fato a credibilidade. Acho que essa é a palavra-chave. E aí acho que tem um gancho que é importante, assim. Tem um lado de credibilidade, especialmente em tempos pandêmicos, que é sobre salubridade de alguma forma. Então, ou seja, é uma credibilidade de confiança, até do ponto de vista de física, sensorial, de capacidade de entrega do produto, que é super curioso ver que isso é um driver de escolha, de tomada de decisão do consumidor. E tem o lado da credibilidade, que acho que é o lado mais subjetivo, né? Que é o lado da confiança, mas aí não só com o benefício funcional do produto, mas sim do como eu me relaciono com essa marca. Então, portanto, concordo em gênero, número e grau contigo quando a gente chega nesse denominador comum que Nivea, ou talvez o diferencial competitivo de Nivea hoje, tem a ver com essa credibilidade construída, que talvez a coloque como essa grande, assim como outras marcas concorrentes, né, como a grande, que levanta a bandeira para causas, né, e portanto acho que isso é importante também do ponto de vista de desenvolvimento da categoria, como a gente já estava falando há pouco. Então, acho que esse é o papel de uma empresa com esse nível de maturidade no mercado em ebulição. Ao passo que o papel das startups, das novas empresas, especialmente as nacionais, que acho que capturam muito o zeitgeist que está rolando aqui no Brasil, todo esse borbulho social, especialmente, menos tecnológico, talvez mais social, tem o seu papel também, né? Tem o papel de provocar, especialmente de gerar reflexão, de gerar conversa. Então, acho que essa é a complexidade do nosso indústria atualmente. Eu acho que essa é o pano de fundo de conversas que estão sendo geradas e de soluções que estão sendo criadas, né? Acho que o Minha Pele, que é o case que a gente construiu junto, vem muito desse lugar de provocação da forma, né? E acho que, falando até por mim, assim, entendo muito design como forma. Então, o design, nesse sentido, vem para responder, eu venho para entregar e construir o Minha Pele, que tem a ver com a forma com que Nivea, que tem toda essa credibilidade, se relaciona com o consumidor final.
Perfeito. Acho que um dos pontos interessantes, assim, mesmo dentro da Nivea, ou mesmo outras empresas, a gente vê o que você falou agora do conhecimento, né? Assim, muito dinheiro é gasto em conhecimento, em R&D, existem muitas tecnologias, mas no frigir dos ovos, a relação que se estabelece com os consumidores, muitas vezes para empresas de bem de consumo, especialmente, ela é uma relação que muitas vezes está na gôndola, né? Todo esse mundo de pesquisa, os milhões gastos, está no front face de uma embalagem ou no back face, né? Por isso que até, bom, enfim, fazendo aqui o jabá, né? Eu trabalho muito com design de embalagem também, assim eu falei, embalagem é algo extremamente importante porque talvez ela seja um dos principais pontos de contato que você tem com o consumidor. Por mais que você invista em mídia, cara, não são 30 segundos, né, que vão te contar para o consumidor toda a tecnologia que lá existe, todo o investimento que foi feito. E aí, dito isso, a gente está aqui em franca transformação digital e a tecnologia tem um papel central nisso, ou seja, como é que eu coloco o consumidor dentro do meu sistema para que eu convide ele a entender melhor essas, entre outras questões. Então, eu queria que você começasse a falar um pouco sobre o papel da tecnologia, os vários papéis, né? Se eu puder te provocar um pouco essa coisa do conhecimento, porque eu acho que o nosso projeto ele tange bem isso, né? Das pessoas realmente começarem a entender e todo esse papel científico se traduzir melhor, né?
Não, sem dúvida. Acho que, assim, tem uma passagem na minha carreira que me marca muito. Isso era 2014, eu trabalhava na Yum Brands, que é a franqueadora das marcas Pizza Hut, KFC, Taco Bell, ou seja, varejo alimentar, um outro cenário de indústria, em um outro momento. Que eu me lembro muito bem quando um franqueado do Nordeste me ligou e me disse: Thales, tem um pessoal do iFood aqui dizendo que comprou pizza e eu não sei quem são esses caras, eu não vendi pizza para ninguém desse tal de iFood. E isso me marcou muito, porque, assim, obviamente a gente estava ainda conhecendo o que significaria todo esse impacto, né? Talvez hoje a gente, até hoje a gente não saiba ainda, mas a época, para mim, foi um grande tipping point, assim, na minha carreira, que me fez olhar com muito cuidado a relação e os impactos que a tecnologia, puramente tecnologia, trariam para essa relação marcas, negócios, consumidor, final do dia, sociedade. E trago esse exemplo porque acho que a tecnologia tem esse papel de evoluir, mas tem um papel de provocar, que talvez seja ainda mais interessante nesse primeiro momento de conversas, nesse primeiro momento de gerar conhecimento, que era a sua pergunta sobre. Assim, acho que quando a gente começou a discutir sobre as barreiras que a marca, que o nosso negócio atualmente tem para chegar no consumidor final, a tecnologia veio como resposta. Quando a gente começou a discutir o que de fato era a pergunta que a gente estava querendo responder com esse projeto, a tecnologia, ela não veio como resposta, ela veio como possibilidade, né? E acho que isso mudou completamente a nossa construção, né? Então, acho que assim, o que a gente co-construiu, respeitou uma metodologia que foi, inclusive, trazida por vocês, sobre trazer a pergunta, ou trabalhar muito tempo na pergunta, ou muito profundidade na pergunta, né? Não necessariamente tempo, mas com profundidade na pergunta, independente da forma que será respondida. E acho que a pergunta, nesse caso, tem a ver com o que você estava dizendo, né? Na nossa situação atual de nível no Brasil, que tem um mercado que tem uma venda que é 100% por meio de um intermediário, o varejo, que tem esse distanciamento do consumidor no sentido de não ter um canal direto de fala ativo, a não ser as mídias pagas, tem uma barreira de que os dados, portanto, não são coletados, enfim, há um distanciamento natural do modelo, né? Eu acho que a pergunta que a gente se fez, portanto, teve a ver com o modelo, né? Teve a ver com a forma, tem a ver com os pontos de contato, sem chegar, talvez, num lugar óbvio, ou talvez num lugar, ou só num lugar óbvio. É natural que a gente discuta de embalagem e de ponto de venda e de gôndola, como você disse, que eu acho que aí é o coração do negócio, sem dúvida, e está lá e vai continuar estando lá. Acho que é importante discutir isso com um contexto holístico, né, mais amplo, de que, poxa, a jornada do consumidor até tomar decisão, ela é mais complexa, ela tem outros pontos de contato, né? Então, acho que esse entendimento de jornada foi o grande motivador do início do nosso projeto e talvez tenha se provado como uma grande entrega de valor com o produto final que foi construído ou que começou a ser construído junto, né?
Acho que tem dois grandes pontos aqui, né? Acho que dois takeaways já, né? A gente tem vários tipos de ouvintes, tá, Thales? Então, assim, a gente tem executivos, investidores, acadêmicos e criativos das mais diferentes áreas, né? Então, acho que o primeiro takeaway aqui, que acho que é bem importante, está muito alinhado com o que nós fizemos em conjunto e com as crenças que temos aqui na Questonó, é que uma empresa, de alguma forma, ela não é responsável apenas pelo seu produto, né? Ela é responsável por uma jornada. E isso é uma mudança mental relativamente grande para muitas empresas, né? Porque a gente vem de um background, de certa forma, fabril, né? Um background, às vezes atrelado apenas à mensagem, né? Então, eu produzo e faço uma mensagem. E aí eu começo a perceber que, na verdade, eu sou responsável por uma jornada, né, completa, que inclui tudo isso e outras coisas, como serviço, suporte, uma série de coisas. E que essa jornada é o que, de fato, vai me agregar valor à marca e ao meu negócio e tem o potencial de transformar. Então, acho que esse é o primeiro takeaway que a gente tem, né, do que você está falando, do que eu estou falando. E o outro, que eu também acho bastante importante, é lembrar isso para os nossos ouvintes, que assim, o design começa com a arte de fazer boas perguntas. Então, de alguma forma, diminuiu muito ao longo do tempo, mas assim, existe a compreensão do design apenas com a questão estética, e na verdade não é, né? A gente, obviamente, lida com a questão estética, mas o processo começa fazendo as boas perguntas. Ou seja, eu preciso saber que pergunta eu estou fazendo até para definir qual jogo eu estou jogando, né? Então, assim, não adianta nada eu fazer super bem feito um jogo errado. Eu preciso entender qual é o jogo. E para isso, é só boas perguntas para a gente ter certeza disso. A gente falou aqui várias vezes de Minha Pele. Eu vou falar um pouquinho aqui para quem está nos ouvindo o que é o Minha Pele. Então, brevemente, aí você me complementa, tá, Thales? Que acho que você tem mais autoridade. Mas o Minha Pele, ele surgiu de um site, né, interno da Nivea, que o Thales vai explicar um pouco até como é que é estruturado a Nivea lá dentro, tal, que acho que tem uma coisa bem legal para os nossos ouvintes. Mas observando um pouco dessa demanda do consumidor, né, especialmente a entrada na categoria de cuidados com a pele, ou seja, é fato que este mercado é um mercado que tem muitas opções, né? E a pessoa vai no varejo ou online, é confuso. Como é que produto que eu compro? Qual o benefício que eu estou comprando? Como é que eu começo? Como é que eu passo? Falta muita informação. As pessoas sequer sabem qual é o seu tipo de pele, portanto, qual o produto que elas devem usar. Ou seja, é um lugar confuso, muitas vezes com perguntas bem básicas. Então, Nívia tinha um insight e aí nos convidou para fazer parte, né, desse projeto, de como a gente olhar para ele e fazer uma... Enfim, repensar, colocar uma cola, né, criar uma jornada, uma lógica. E basicamente, a gente criou uma plataforma, um serviço digital que ajuda os usuários a diagnosticarem a sua pele, né, através de um processo, de uma experiência digital muito interessante. E a partir do momento que eu faço esse diagnóstico, eu tenho ali uma recomendação, um plano de cuidado, né, de como eu devo olhar e de como eu devo proceder, quais os produtos, né, que eu devo ter para cuidar da minha pele, de acordo com o meu perfil. E, ao mesmo tempo, abre a possibilidade, que eu acho bastante importante, uma possibilidade muito democrática de você ter acesso a um expert, onde você pode conversar via vídeo, via câmera, sobre você, sobre a sua pele, sobre o seu tratamento. Então, assim, é um serviço muito interessante para as pessoas que realmente despertam para esse cuidado da pele. Você pode me complementar, Thales, se eu traduzir corretamente o projeto, só para o pessoal entender do que nós estamos falando aqui.
Não, perfeito, Léo. Acho que a tua introdução ela é redonda sobre a problemática da indústria e a forma que a gente tentou endereçar, né? Então, acho que só para trazer mais elementos, assim, a gente está falando de uma indústria, né, como já comentamos na abertura, que ela está passando por um momento de ebulição e que, acima de tudo, a digitalização dela entrega para os usuários, né, para os consumidores, muita informação. Então, ou seja, há muita informação disponível de uma forma confusa. Isso é declaração de consumidor, né, não sou eu aqui falando o que eu acho. E, portanto, inclusive, isso justifica a força em que os rituais, os passos, enfim, todas as fórmulas que o mercado entrega justificar o sucesso dessas fórmulas, né? Então, os rituais coreanos de beleza, os 7 passos para que o rosto da pele fique mais assim, menos assado, enfim, tem muito tutorial, inclusive, na internet, e que tem muita relevância do ponto de vista de conteúdo. Então, acho que é um mercado que está passando por uma, assim como outros, né? Por uma ebulição de informação. Portanto, há uma dificuldade de entendimento sobre o que eu devo consumir, especialmente porque é um mercado, especialmente a categoria facial, que tem uma baixa penetração no Brasil, né? No Brasil, na média, a gente foi educado a usar o sabonete como a nossa ferramenta de limpeza e de hidratação do corpo, né? Então, o sabonete em barra, ele substitui, na média, né, a função da categoria facial. Então, assim, é uma categoria nova, dentro de um contexto social que com baixo conhecimento sobre essa categoria, ao mesmo tempo que tem muita resposta pronta na internet. Então, acho que a problemática vem daí, né? E aí, acho que o que é importante adicionar é que, de novo, a gente está numa empresa que ela tem um modelo muito tradicional de indústria de ida ao mercado, então, ou seja, é dependente de um intermediário, tem esse distanciamento natural do consumidor, enquanto tem um modelo desenvolvido já no Brasil que ele é maduro, que é sobre o porta a porta, né? Então, a gente tem uma vivência em todo o Brasil, a experiência das consultoras, das revendedoras de beleza, né? Que tem um portfólio gigante de produtos e que tem na sua mão, acima de tudo, aquela credibilidade que a gente falava há pouco e a confiança da consumidora, porque conhece no nível íntimo, um para um, né? Então, acho que essa era a problemática que a gente estava inserido. Então, de fato, acho que a solução do problema começou com perguntas, né? Ou seja, talvez mais do que perguntas, seja sobre qual que foi a pergunta a ser respondida. Se discutiu muito sobre, em cima dos dados que tinham disponíveis e em cima das hipóteses que haviam sido criadas. E a partir desse momento em que a gente arredondou quais as possibilidades de futuro que a gente poderia construir para a Nívia, se deu o processo de design para chegar numa proposta de valor, num canvas de negócio e, portanto, numa solução digital para esse consumidor.
Perfeito. Esse é um projeto que nos orgulha muito, porque ele tem um caráter bastante inovador na indústria e, principalmente, a forma com que fizemos isso em conjunto, né? E aí vale a pena dizer um pouco, né, o que você mesmo trouxe agora. Assim, querendo ou não, a Nivea é uma marca consagrada, extremamente respeitada, com produtos de de excelência, com uma base fiel de, né, de fãs e tal, mas ela tem uma, ela está dentro dessa lógica de uma indústria tradicional, uma indústria, né, que tá, trabalha com uma sua distribuição e tal. E aí, quando a gente entra num projeto de inovação, e acho que esse agora é um pouco dos capítulos que eu queria entrar contigo, o Thales, porque eu trago na minha bagagem também, na reflexão, que muitas vezes quando a gente trabalha com projetos de inovação desse porte, dessa magnitude, em diferentes empresas, a gente vê muitos projetos demorando, cara, uma extensão de tempo absolutamente desnecessária, projetos que são derrubados sequer no papel, que não são avaliados. E a gente costuma muito falar assim, a inovação é uma coisa que ela tem que ser testada, ela tem que ser prototipada, ela tem que ser feita de uma forma diferente. E acho que nesse projeto nós tivemos todo esse formato, né, trabalhando em conjunto. A começar pelo tipo de projeto, pelo tipo de abordagem que nós tivemos, né, para esse projeto. Então, só contando aqui para os nossos ouvintes. Então, a partir do momento que a gente teve esse desafio, essas perguntas, a abordagem que nós tivemos, ela surge de uma metodologia que a gente vem trabalhando cada vez mais, que chama da Quest. Para quem tiver mais curiosidade, pode ir lá no nosso site, lá em processos, vocês vão, enfim, entender um pouco melhor. Mas ela é uma abordagem que a gente faz ela em 4 semanas, onde nessas 4 semanas a gente tem intenção de, a partir de um time multidisciplinar, absolutamente integrado, a gente criar hipóteses, prototipar soluções de fato, fazer um teste dessas soluções, de forma com que viabilize uma conversa um pouco mais estratégica com a empresa. Ou seja, em 4 semanas você consegue colocar de pé uma ideia, uma solução que todo mundo vê a mesma coisa. Ou seja, estamos todos orientados ao mesmo norte e não tem desvios. E nessas 4 semanas, você viabiliza, de fato, com que uma empresa consiga olhar com clareza e falar assim, cara, vale ou não vale o investimento para uma próxima fase. E mais importante dizer ainda, e lembrando que assim, nós somos muito devotos de uma abordagem sistêmica, né? O que que significa isso? Que a solução, ou esse protótipo desse novo negócio, dessa nova experiência, ela tem ali uma comunhão de vários saberes, né? Saberes digitais, saberes de serviço, saberes de marca, de comunicação. E a gente trabalha isso tudo integrado, né? Nessas mesmas 4 semanas, com um time absolutamente diverso, para chegar no final e ter algo realmente que seja claro em termos do seu posicionamento. Então, essa foi a abordagem que nós adotamos e acho que teve um sucesso relativamente grande, né, Thales? Então, me conta um pouquinho como é que foi isso para vocês.
Pois é, acho que super super válido compartilhar esse aprendizado com todos os ouvintes. Assim, primeiro, essa área que liderou esse projeto internamente é uma área em que a companhia, de alguma forma, localmente, né, no Brasil, ela decidiu que dedicaria parte de investimento para se aventurar em novas ventures. Para que de fato pudesse provocar o modelo existente. Então, já tinha uma área que era focada em inovação digital, de alguma forma. Isso já trouxe para a mesa agilidade e foco, né? Então, acho que isso foi importante também, desde o início, já ter uma governança interna bem estabelecida. O processo de design, de construção, também foi muito bonito no sentido de respeitar essa agilidade, porque em 4 semanas, a gente saiu de perguntas ou de um conhecimento que ele era míope e cinzento para um caminho possível de uma eventual resposta, ou de um começo de uma resposta. Então, o processo de aprendizado e de envolvimento, porque foi um processo coletivo, né, diversas áreas participaram da construção, foi super rico e super ágil. Sem essa agilidade, provavelmente o projeto morreria durante seu processo. Afinal, anticorpos e processos de construções dentro de organizações, eles têm esse risco do processo de construção, né? Que acho que é conhecido para quem já viveu nesse ambiente. E acho que, acima de tudo, o que garantiu no final uma possibilidade de continuação foi o pensamento crítico da alta liderança da companhia, de, ao receber um protótipo cru, mas cheio de potencial, aceitou o teste de lançar o mercado de uma forma muito incipiente, para que a gente seguisse aprendendo e, acima de tudo, seguisse refletindo sobre o que queríamos, né? De alguma forma, a pergunta inicial ainda não havia sido correspondida, mesmo com o protótipo lançado, que eu acho que faz parte de um processo de inovação, especialmente dentro de grandes corporações. Então, enfim, é com esse gostinho que a gente terminou o processo de design, ou seja, uma coisa incrível, encantadora, extremamente relevante, né, para o consumidor, para o usuário que estava consumindo naquele momento, mas que tinha um potencial de se tornar algo que a gente não sabia direito o que seria.
Muito bom. Acho que seria legal se a gente explorasse um pouco, até um pouco mais em detalhes, porque eu fiquei bem feliz assim, quando a gente se conheceu e de saber um pouco dessa estrutura e a forma com que ela participa da Nivea, mas que ela tem uma autonomia. Né? Então, vocês têm um grupo lá dentro, que é um grupo que obviamente faz parte, mas ao mesmo tempo... É legal você comentar um pouco isso, porque eu acho que, eu sempre falo assim, né? As empresas muitas vezes, elas são grandes embarcações. Né? Essa analogia que eu vejo muito é o mar. Assim, né? E tudo é muito difícil, porque, e é óbvio, a empresa, que é uma empresa gigante, ela é muito... Muita da sua energia ela gasta para se proteger, para continuar ali na sua navegação, crescimento e tal. E sendo que quando a gente está falando de inovação, a gente precisa de um botinho pirata, né, cara? O cara que sai ali no mar, o mar revolto, ele vai, meio que, né? Que cai alguém para fora, ele continua, né? Então não tem muitas... E eu acho que essa é uma boa analogia, assim, que todo grande navio tem que ter o seu bote pirata atrelado, né? De alguma forma vocês têm esse bote, que é a estrutura que está plugada, né? Você puder comentar um pouquinho?
Sem dúvida, Léo. E até você me fez lembrar agora, voltei de viagem há pouco, como eu tinha te comentado, estive no Peru por alguns dias, numa viagem de lua de mel, e estive em Cusco, umbigo do mundo, como diziam os incas, assim. E acho que teve uma passagem muito legal que me fez pensar muito nessa forma que a gente está estruturado hoje, e nesse... princípio da inovação a partir de barcos piratas dentro de grandes navios, que era um pouco do que já era empregado no mundo dos caras lá, pô, 500, 600 anos atrás. Imagina, Império Inca dominou a América do Sul quase toda, Cusco sendo a sua central. Os caras tinham centros de experimentos, e eles eram um povo super conhecidos em agricultura, eles tinham centros de experiências para entender que tipo de tubérculo, vegetal ou fruta nasceria dado determinada altitude ou forma que a terra era construída. E eram centros muito pequenos, que estavam distantes das onde a população morava e onde eles experimentavam o que nasceria e a forma que nasceria. E, portanto, a partir daí, eles expandiam, escalavam esse conhecimento para todo o território, que tinha diversas altitudes, né? De, pô, perto da Cordilheira dos Andes, super, com altitude super alta, um cenário de fauna violento, até da selva, né? Perto ali da Bolívia. Então, assim, me ensinou muito também esse pensamento de que, puta, a experimentação faz parte do processo de inovação. E é natural, e é mais rico, se ela tiver desconectada peronomútil do negócio de fato core da empresa, né? Ou de uma sociedade como essa. A nossa estrutura, ela é uma... Então, assim, pra, o contexto é o seguinte, né? De novo, uma empresa global que tem filiais em países onde tem operações relevantes. Portanto, há uma governança sobre o que se faz, a forma que se faz e a manutenção dessa marca com credibilidade, mas há uma liberdade de execução local. E é nesse contexto que essa célula de inovação digital se encontra. Então, é um anexo, a gente brinca aqui, as áreas de marketing e e-commerce, então ela é meio híbrida, e que ela é composta por profissionais que têm repertórios diferentes. Então, é num formato de squad, que tem profissionais que, enfim, já passaram por outras indústrias, que têm conhecimento de produtos digitais, de gestão de projetos, analytics, enfim. Então, um repertório diferente de conhecimento que a empresa tradicionalmente possuía e que se coloca como uma grande aceleradora de inovação. Ou seja, não é só sobre se desconectar muito e pensar no que Nivea vai ser daqui a 10 anos e ir atrás disso e depois plugar a nave-mãe, mas também não é sobre se conectar com as dores essencialmente do presente que se vive hoje, né? Então, está nesse lugar meio termo, alimentado pelo que Nivea pode ser, não o que será. Né? Então, se coloca dessa forma. A gente chama internamente, carinhosamente, de Nivea Go On, essa estrutura, que trabalha, portanto, para todas as áreas da empresa. Né? Então, tem projetos como o Minha Pele, em que são projetos que são liderados por essa área, e, portanto, a partir do momento que é provado o valor, vão para a empresa. E tem projetos em que essa área ela é fornecedora de alguma outra área da empresa. Por exemplo, um projeto de estruturação de dados, né, que em parceria com TI, com RH, porque tem a ver com pessoas no final, essa área dá suporte sobre a forma, sobre como construir e sobre como escalar acima de tudo.
Bom, primeiro eu queria só te contar que eu adorei essa analogia dos Incas. Eu já vou dizendo aqui que eu vou roubar ela para mim também, porque ela cai como uma luva, ela é muito boa. Não sabia disso, então já adotei aqui também. Né? Ou seja, você vê que nesse mundo nada se cria, tudo se transforma. Né? Então, isso já existia. A gente fica aqui falando como se tudo parece novo. Na verdade, é só um reforço de algo que já existe há milhares de anos. Né? E essa cultura de startup, né, de alguma forma, quando a gente fala desse bot, desse grupo, eu acho que realmente ela é um modelo para inovações mais disruptivas. Assim, né? E acho que você também falou bem do sistema imune. Né? Então, você é uma vacina, né? Ou seja, você não é expurgado daquele sistema como a gente vê tanto acontecendo. Acho que isso é bem, bem importante. Eu tenho para mim, de alguma forma, que a gente fala muito em transformação digital, tá, mas a grande transformação que eu vejo, Thales, nas empresas, ela começa, de fato, pela cultura do design, né, e aquilo que a gente chama, e hoje vem sendo estudado, dos design-driven companies. Né, e independente de quando eu falo cultura do design e ser uma design-driven company, obviamente eu não estou falando necessariamente dos designers em si, né, mas desse mindset. E eu acho que o que vocês fizeram e estão fazendo é um bom indicador de que estão rumando para um lugar de ser uma design-driven company. Né? Pelo menos de acordo com o que a gente tem olhado e com os relatórios que a gente tem visto, como o DMI e McKinsey, né? De como adotar essa postura mais focada no ser humano, mais focado em perguntas, em investigação, em prototipagens, sem medo de errar. Né? E porque o erro ele existe. E aí, até para... dentro desse contexto, dessa conversa, eu queria saber de você, porque a gente fez esse processo, né? Então chegamos numa visão, prototipamos, puta, ok, gente, então essa aqui é a visão, todo mundo de acordo, e a empresa falou, ok, então vamos fazer o MVP, vamos colocar, e aí tudo muda, né? Aí a gente começou um outro processo, que se eu não me engano demorou 4 meses, que depois até se alongou um pouco mais, aonde daquilo que era um protótipo, né, cru, como você disse, a gente falou, porra, agora vamos descer. E aí entrou um outro processo de refinar, né, o produto digital, de refinar a marca, chute fotográfico, puta, envolveu uma série de coisas. E vocês estão com esse produto no ar, agora, num formato MVP, né, num formato assim... um pilotinho, aprendendo, coisa que eu acho extremamente positiva, né? E que não é comum, tá, numa empresa desse porte, tocar um projetinho pequenininho e tal. Eu queria que você comentasse sobre essa experiência, porque agora você está no front disso, junto com a sua equipe, né? Nós não estamos mais, apenas admirando aqui o trabalho. Mas se você pudesse trazer um pouco desse dia a dia, e principalmente assim, resultados, né? Tem algum resultado que, obviamente, que você possa compartilhar conosco aqui? Seria legal se você pudesse trazer.
Claro. Eu diria que assim, vem sendo uma experiência muito rica, de novo, para gerar aprendizado. A gente, de alguma forma, tomou essa decisão de manter essa solução paralela ao negócio, exatamente pela liberdade que a gente tem de poder testar. Né? No final do dia, é isso. Assim, a gente está... operando com a credibilidade de uma marca que ela é super valiosa e que tem, né, por trás um valor intrínseco subjetivo na cabeça das pessoas que é maravilhoso, mas ao mesmo tempo a velocidade de uma startup que está focada num produto digital que é prototipável. Então foi uma decisão consciente de permanecer com esse projeto no paralelo para gerar aprendizado. Assim. Então, de lá para cá, né, esse projeto já tem alguns meses de vida, a gente vem trazendo tráfego por meio de mídia digital. Então, é o único touchpoint de entrada que a gente está usando para gerar tráfego. O que nos está fazendo aprender muito também sobre como falar, sobre para quem falar. Curiosidade para compartilhar, assim, os grupos de anúncio que a gente opera para audiências de 50 a mais são muito mais rentáveis do que para audiências diferentes de 50 a mais. É só uma curiosidade que veio à minha cabeça aqui, mas assim, um dos aprendizados que a gente vem tendo, por exemplo, né? Então, a gente tem esse modelo de geração de tráfego a partir de mídia paga e a gente tem um modelo de manutenção do serviço a partir de um time interno que dá sequência a todo o backlog de aprendizado que a gente quer botar na prática. Então, poxa, qual que é o melhor momento da gente botar o WhatsApp nessa história? Qual o formato da conversa no WhatsApp? Pô, será que tem valor uma conversa com uma especialista real, humana, por vídeo, por 10 minutos, por 15 minutos ou por 20 minutos? Assim, muitas perguntas que enriquecem o processo da experiência do serviço digital em si e que no final do dia nos contam muito sobre a categoria de volta, né? Então, se para o consumidor tem uma entrega de valor que tem potencial de mudar a vida, porque começa a entender melhor, porque começa a se entender melhor, né? Poxa, sei mais sobre minha pele, sei mais sobre o que está acontecendo comigo, sobre os rituais que eu deveria estabelecer. Por outro lado, para a empresa, traz de volta um feedback muito genuíno e vivo, que antes era distante, que é sobre rotinas das pessoas, comportamentos. Quem são aquelas pessoas que estão topando se envolver com esse tipo de serviço? Então, assim, dados que, mais do que dados brutos, que são declarados, são os dados não declarados, né? São os dados subjetivos que estão por trás de toda a complexidade que é um ser humano e, portanto, se conhece melhor sobre a categoria. Então, acho que é uma decisão consciente de manter a parte do negócio. Acho que tem, obviamente, como toda decisão, tem um downside e um upside, né? Assim, acho que o upside é tudo isso que eu estou contando, né? Ou seja, é um laboratório, mas tem um downside que é, poxa, a gente está aqui com uma expectativa de fazer isso crescer, que, pô, é difícil gerenciar a emoção, porque a gente tá vendo que, pô, os resultados são legais, né? Hoje já tem, você falou de resultados, hoje já tem mais de 10 mil pessoas que passaram por toda a jornada, o NPS é super alto, o tempo de engajamento é super alto, mas tem também algumas dificuldades que a gente não sabe ainda como resolver, como, por exemplo, a recorrência. O que faz essa pessoa voltar? Por que ela volta para esse tipo de serviço? Será que a volta é só sobre comprar um novo produto? Então, assim, não sabemos responder. E eu acho que isso é bonito do processo, né? Acho que se bem estruturado, se dentro de uma governança corporativa que te permite, né, esse espaço de aprendizado. Acho que também para falar sobre o sistema autoimune que você citou há pouco, que eu tinha trazido antes, assim, eu estou contando aqui a partir de uma perspectiva de quem liderou esse processo e que está na vanguarda da inovação aqui da empresa, mas o dia a dia ele é muito mais doloroso, né? Ele é muito mais duro porque as discussões são duras. Então, um tipo de discussão que não sai da minha pauta, e não é só aqui nesse ambiente que eu estou atualmente, já tive no passado, que é sobre, poxa, como se constrói uma empresa global, uma marca global, a partir de pequenas iniciativas como essa, local? Né? Então, assim, há uma discussão de que, pô, será que qual parte do meu investimento deveria estar nesse tipo de iniciativa? Como essa iniciativa está dentro de um ecossistema maior de pontos de contato da marca? Né? Então, enfim, todas essas discussões que a gente tem caminhos de resposta, não temos as respostas plenas hoje, eles são relevantes para garantir que a gente tenha, inclusive, uma manutenção do que é inovação para a empresa. Né? E acho que até para deixar um remark aqui, assim, não entendo que inovação seja só esse tipo de projeto que a gente tocou junto. Né? Acho que a inovação, no final do dia, está no detalhe, está no dia a dia, e está, acima de tudo, no que a gente estava chamando de jornada, né? Até agora há pouco, assim. Acho que, pô, de nada adianta ter um Minha Pele, que é um projeto super sexy e que tem um valor incrível, que é relevante e que é encantador, tem uau, se você não tem um SEO bem estruturado no seu site, que é um ponto de contato super relevante, que precisa ter artigos relevantes, porque você precisa manter uma conversa com o seu consumidor, né? Então, eu acho que talvez esse entendimento de abordagens diferentes de inovação ou do cuidado com a jornada, talvez seja a principal perspectiva que eu traria aqui como remark para toda a nossa audiência.
Porra, demais ouvir você falar sobre isso. E eu pego aqui também mais dois takeaways aqui dessa parte, né? Então, o primeiro deles, que é muito preciso o que você falou, e eu traduzo isso, e eu venho falando isso a todo canto, que assim, o básico bem feito tem um valor extremo. porque às vezes a gente confunde mesmo, tem empresa querendo, enfim, ir para o espaço, mas o cara não tem telhado em casa, e aí fica difícil, pô, como é que pode, né? Então, pô, põe primeiro o telhado, e aí depois você vai para o espaço, né? E às vezes o telhado, ele transforma uma empresa, às vezes não, ele realmente transforma. Então, o básico bem feito é algo que tem que estar na pauta de todos os nossos ouvintes aqui, olhe para o seu negócio, reflita, e faça o básico bem feito, depois sonhe com toda a potência. E o outro takeaway que fica aqui, que eu dou, tiro o meu chapéu para você, enquanto um empreendedor executivo, né? Porque é um pouco isso, vocês têm essa. Vocês são executivos de uma corporação, ou vocês têm esse caráter empreendedor, mas eu trago aqui para todos os demais empreendedores que estão em startup solo, e a gente vê isso muito de perto, porque a gente trabalha muito de perto com startups. Que é essa responsabilidade de escalar um negócio. O dia a dia é foda, me desculpem a palavra. Então, assim, acho extremamente importante a gente inovar, é extremamente importante a inovação, de como que você lança esse MVP, ou seja, tudo tem muita importância, mas esse dia a dia de escalar um negócio, ele realmente, ele arrepia, é um jogo de resiliência sem fim, que precisa ser parabenizado para aqueles que de fato conseguem fazer isso. Então, aqui todos os meus parabéns a você, Thales, e todo o time Nive Go On, em acreditar nessa ideia e continuar nesse esforço, escalando. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, uma vez que a gente tem aí já bons retornos, mesmo que pequenos, né, dentro da corporação. Cara, eu poderia passar aqui mais 3 horas conversando com você. Tem várias coisas que eu anotei aqui. A gente não tem mais muito tempo. Talvez fique aqui o gancho para um segundo papo, quem sabe. Mas antes de terminar aqui o nosso bate-papo, porque a gente de fato está chegando ao fim, eu gostaria de pedir para você, rapidamente, o que a gente chama de uma hack, que são dicas. Uma não, pode ser três. E pode ser qualquer coisa. Qual é a dica que você dá para os nossos ouvintes? Pode ser uma dica de comportamento, de estudo, de filme, whatever, uma música. Então, se puder, por favor.
Cara, acho que esse nosso último trecho de conversa me lembrou um livro que eu li não há muito tempo, do Safi Bacal, que chama Long Shots, que, enfim, basicamente é sobre inovação, e é sobre inovação de diferentes perspectivas, grandes cases que ensinam sobre a importância do básico bem feito, sobre a importância da resiliência e sobre a inovação desmistificada desse lado de geniosidade somente. Então, acho que uma dica aí para quem está interessado no tema é Long Shot, de Saf Bacal. E tem um outro livro que eu estou lendo que agora, nesse momento, que chama Velhos Demais para Morrer, de um autor brasileiro, do Vinícius Mariano, chama Mineiro, que basicamente conta a história, é um romance de ficção, meio num futuro distópico do Brasil, que conta um Brasil em que, quando você passa dos 65 anos, você é convidado a se retirar da sociedade porque você não tem mais valor econômico. É uma reflexão muito curiosa, especialmente para quem está dentro da indústria de beleza, sobre a importância do bem-estar, do cuidado, da beleza como fatores transformacionais. E coloca, obviamente, em reflexões mais sérias, talvez, essa questão da diversidade e inclusão dos mais velhos na atividade econômica, do nosso futuro, né, que tende a se esticar cada vez mais. Então, enfim, uma dica aí, talvez social, para quem se interessar. E, pô, Léo, tô à disposição. Sempre que quiser bater um papo, conta comigo. Adorei a conversa, também ficarei aqui por horas. Tenho muito orgulho do projeto que a gente desenvolveu junto e espero que seja o primeiro.
Pô, obrigado, Thales. Agradeço demais aí as palavras e a generosidade de vir aqui contar um pouco dos bastidores e trocar essa ideia. Foi muito bom o bate-papo, gostei demais. E certamente haverão outras oportunidades. Bom, galera, para quem tem algum tema aí que gostaria de ouvir aqui no Lado Q, manda para a gente uma mensagem nas redes sociais que a gente vai adorar ouvir e vamos trabalhar em cima dessas temáticas. Importante lembrar que, além do podcast, a gente produz aí diversos conteúdos, né? São textos, são reports, tem o nosso Instagram. Então, segue lá, curte e até a próxima. Um forte abraço.